Olá, seja muito bem-vindo ao Decifrando Espaço, nosso quadro de teorias no podcast Espaço Indecifrável. Nesse episódio, nós iremos então debater aqui, ler algumas teorias relativas ao episódio 67, que foi o episódio que nós comentamos sobre o incidente de Westall, um incidente muito maluco sobre aliens que aconteceu ali na cidade de Westall, na Austrália. Então, se você ainda não escutou esse episódio, corre aí na sua timeline de podcast que você pode estar escutando, o episódio 67, e depois corre aqui então para escutar as teorias relativas a esse episódio. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E seja bem-vindo ao episódio de hoje. Teoria número 1: experimento militar ou tecnologia secreta? Uma das teorias mais comuns em casos de OVNIs é que as aparições podem estar relacionadas a experimentos militares ou aeronaves secretas. Nesse cenário, as testemunhas poderiam ter avistado aeronaves experimentais ou drones desconhecidos na época. Governos ao redor do mundo costumam realizar testes de novas tecnologias em segredo e muitas vezes negam ou ocultam essas atividades para manter sua vantagem estratégica. Então, isso aqui é uma teoria relativa àquelas tecnologias que já comentamos algumas vezes, né? Acho que toda vez que levanta essa pauta sobre o que pode ser esse tal acontecimento ovnológico, ufológico e afins, tem esse contexto histórico também da tecnologia daquela época, né? Será que não eram aeronaves tecnológicas, experimentos militares ultrasecretos que as pessoas viram e por isso acharam que era coisa de outro planeta, porque não conhecia a tecnologia? Então eu sou adepto a essa... É uma teoria, acho que é a teoria mais palpável, assim, entre outras teorias, né? Incluindo alienígenas e afins. Mas é algo também muito confuso, porque não foi divulgada nenhuma tecnologia semelhante ao que foi avistado, né? Então, não sei. Eu não sei. É uma teoria meio que... Eu acho que é uma teoria que é só pra tentar justificar alguma coisa, mas não tem nenhuma, né, nenhuma comprovação, assim, da época, né? Dos próprios militares, nem, né, de outras pessoas que também avistaram tecnologias semelhantes em outros lugares do mundo e afins.
É, pra mim, essa é uma teoria válida quando é um caso onde não há tantas testemunhas, sabe? Quando alguém diz que viu um objeto voando e acha que pode ser um OVNI, algo alien e tal, mas fica ali meio que isolado, né? Então você não tem muito com que rebater e refutar o que era de fato aquele objeto. Nesse caso, eu acho que essa teoria ela talvez não encaixe tanto, porque tinha muitas testemunhas e praticamente todas falam que viram o objeto e esse objeto era seguido por, aí sim, aeronaves humanas, né? Aeronaves militares. Então, por isso que eu acho que esse lance da tecnologia, talvez algo secreto que estavam testando, não bate muito por esse ponto, sabe? Porque tem muitas testemunhas e o objeto apareceu e muitas relatam que ele estava sendo seguido por aeronaves militares. Então, acho que, nesse caso, essa teoria não faz tanto sentido, sabe? Ela é muito fácil de refutar.
Concordo. Também temos aqui, então, uma teoria que é mais ou menos... É semelhante a essa primeira parte de teorias, que também fala aqui um pouquinho sobre possíveis tecnologias secretas, que é a teoria da Luana Borges, do Rio de Janeiro, que mandou uma mensagem aqui pra gente. Então eu vou ler aqui então o comentário da Luana. Olá pessoal, acabei de ouvir o episódio sobre o incidente em Westall no podcast, e tenho que dizer que a teoria que mais ressoou comigo foi a de que tudo poderia ter sido um experimento militar ou tecnologia secreta. Acredito que os governos sempre estão trabalhando em projetos e testes altamente confidenciais, especialmente na área da defesa e aviação. Eles não divulgariam essas atividades publicamente para manter sua vantagem estratégica, e é bem provável que algo assim tenha acontecido em Westall. As testemunhas podem ter realmente avistado aeronaves experimentais ou drones avançados que ainda não eram conhecidos pelo público na época. Isso explicaria porque as autoridades negaram e tentaram abafar o caso, pois não queriam que informações sensíveis sobre suas tecnologias secretas vazassem. Além disso, é comum que os militares realizem testes em áreas remotas ou pouco habitadas para minimizar a exposição ao público. Westall pode ter sido escolhido como um local de teste apropriado. Olha só, Westall então era uma cidade meio que afastada, né? Do grande centro. Interessante essa informação.
Mais ou menos, né? Porque o Westall
é uma cidade grande?
É um meio que um subúrbio, né? Um subúrbio de Melbourne,
na Austrália. Então não é tão afastado assim, né? Não sei, talvez na época, né? Foi em 66?
É, 66, talvez fosse. Mas tivesse menos pessoas.
É, porque, tipo, acho que a expansão, né, demográfica das pessoas vieram, tipo, enfim, não sei, eu não sou um...
Eu não sei como não é que foi da população na Austrália.
Eu sei que cresceu pra caralho durante o tempo, né, a população, assim, mas não faço ideia.
Com certeza.
Claro, isso não diminui a experiência das testemunhas ou a seriedade do incidente. Afinal, testemunhar tais aeronaves avançadas ainda seria uma experiência surpreendente e misteriosa para qualquer pessoa. Embora eu não descarte completamente outras possibilidades, como fenômenos naturais ou até mesmo visitações extraterrestres, a teoria de experimento militar ou tecnologia secreta parece ser a mais lógica e plausível, considerando o contexto histórico e a natureza sigilosa das atividades governamentais. Enfim, parabéns pelo episódio fascinante, continue investigando esses casos integrantes de OVNIs e eventos misteriosos ao redor do mundo. Estou ansiosa, né, para assistir o próximo episódio. Muito bem, Luana, obrigado pelo teu comentário, muito interessante. É, diversas teorias que temos, né, que são teorias meio que chaves, assim, né? Então, tipo, por exemplo, toda vez que tem um fenômeno ovnológico, sempre tem. Ah, foi um, sei lá, foi um meteoro que caiu na Terra, que por sinal vai ser o próximo teoria que nós vamos falar um pouco mais... aprofundadamente sobre isso. É, ou foi um OVNI, ou foi um experimento militar, ou então foi, né, um, sei lá, um meteoro, um alguma coisa. É, um balão meteorológico. Ou foi um delírio, né, uma parada mental também e tal. Então, tem várias teorias sobre isso, né, mas é interessante ver esses pontos de vista, porque algumas pessoas realmente, né, tem pontos de vista sobre isso um pouco mais assim, né, um pouco mais assim de evidências, pode-se dizer assim, um pouco mais palpáveis para tentar explicar, né, as possíveis teorias e afins. Isso é muito legal. Teoria número 2, fenômeno natural ou astronômico. Outra possibilidade é que as testemunhas tenham confundido um fenômeno natural ou astronômico em comum com um OVNI. Às vezes, eventos como meteoros, fenômenos atmosféricos raros, ou mesmo satélites em órbita, podem criar luzes e objetos brilhantes no céu, que podem ser mal interpretados como OVNIs por pessoas que não estão familiarizadas com esses fenômenos. Muito interessante, porém eu tenho um porém sobre isso, os desenhos das crianças, entendeu? Tipo, pra ser, tipo, por exemplo, um satélite em órbita, as crianças iam, tipo, desenhar só um pontinho, eu acho, né? Uhum. Não iam desenhar, tipo, um puta de um OVNI gigantesco, assim. Então, se fosse basear pelos detalhes escritos pelas crianças e pelos próprios professores e tal. Então, essa parte de satélites em órbita, objetos muito distantes que poderiam ser, né, ali e tal, lixos espaciais, eu acho que não tá muito por aí, por esse caminho, né? Assim, a meu ver.
Até questão de movimentação também, né? Porque se um objeto cai, um objeto astronômico, algo natural, assim, ou lixo espacial, se cai, ele apenas cai, né? A gravidade só puxa ele pra baixo.
Ah, mas ele não fica circulando,
ele,
né,
não fica dando pirueta e indo de uma ponta pra outra, sabe?
Aham. Não, isso é bem... Tipo, acho que uma teoria legal também, assim, que pode até colocar aqui, é a parte que tu citou dos balões, né? Acho que os balões também, até recentemente, né? Teve essa treta dos balões aí e tal. Acho bem interessante. Talvez na época, algum tipo de balão meteorológico também poderia ter estado por ali.
Mas a questão do balão, que o balão sempre é usado pra justificar qualquer coisa, né?
Sim.
Você pega lá, nosso primeiro episódio dessa temporada nova foi lá o incidente de Roswell.
Uh-huh.
E disseram que foi o balão lá também, e a gente sabe que não foi bem meio assim, né? O balão lá não existiu. Mas o balão sempre é usado como desculpa. Ah, apareceu um negócio, foi balão. Ah, ali é um balão. Então ficou meio manjado, assim. E nesse caso também, o órgão ali meteorológico, né, do país e tal, também falou que não tinha nada ali na região. Então as pessoas acabam usando esse argumento do balão, mas quando puxam pra saber mais, de buscar evidência, sempre é facilmente derrubado, assim, porque, ah, não tinha balão ali. Uhum. Aí o serviço de meteorologia fala, não tinha balão ali, ninguém viu o balão, mas daí, tipo, fala, teve o balão. Aí fica esse negócio, parecendo, fica muito na cara que estão querendo acobertar alguma coisa e usando o balão, né? Porque, nesse caso, você tem muitas testemunhas e a grande maioria são crianças. Então, você fica numa posição muito vantajosa pra quem quer falar que é mentira, né? Porque, ah, é um balão e as crianças viram e estão achando que é outra coisa. Tipo, você tenta a todo momento descredibilizar as crianças.
Ah.
E por fato de serem crianças, não tem ninguém que vá botar a mão no fogo, né? Porque a criança tem a mente muito fértil e tal. Então, fica uma situação complicada. Mas eu acho que balão é muito manjado, sabe?
É, acho que tu falou tudo aí. Essa parte da credibilidade, né, dos... Porque assim, como são muitas pessoas também que avistaram isso, né, também as conversas, elas vão meio que se convergindo, né? As teorias vão, tipo, meio que... Um fala uma coisa, outro fala outro, e isso descredibiliza um pouco, assim, né, a história em si, de fato. Mas É muito interessante que as justificativas dos militares e do governo e dos especialistas sobre aquilo são aquelas justificativas que são justificativas para tudo, né? Bem supérfluas, sem muita coisa, né? Tudo muito ali, né? Só teorizando coisas que todo mundo já fala em qualquer situação, que fala isso desde os anos 50 até hoje, né? Hoje em dia, eu até mencionei dos balões, né? Recentemente, né? Esse ano também, coisa do ano, foi também aquela parada dos UFOs nos Estados Unidos, também os balões, foi o negócio dos balões, Então, acho que o balão é realmente utilizado como uma muleta aí justificativa, né? Para esses eventos aí paranormais, pode-se dizer. Teoria número 3. Visita de extraterrestres. Chegamos aos aliens, hein? A teoria mais popular e intrigante é a possibilidade de que os objetos avistados eram de fato naves extraterrestres. De acordo com essa teoria, seres de outros planetas estariam visitando a Terra e realizando pesquisas ou observações. No entanto, é importante ressaltar que, até o momento, não há evidências científicas sólidas que comprovem a existência de vida extraterrestre ou visitações alienígenas. Até agora, né? Até agora. Então, então realmente, eu não sei, cara. É muito, muito bom, assim. Eu assisti um documentário chamado The Phenomenon. Já assistiu esse documentário, Sérgio? Não, é um documentário de 2020, feito pelo diretor James Fox, que ele até, tipo, já participou de algumas entrevistas para alguns podcasters ufológicos. Então, a galera da ufologia provavelmente já conhece esse cara. Ele fez meio que um levantamento, fez um documentário muito legal sobre alguns principais casos. Então falou sobre o caso Roswell no documentário dele, muito bem gravado, muito bem filmado, e também falou sobre, né, os OVNIs, né, ali em Westall. E o engraçado é que ele entrevista as crianças, cara, então é muito legal as crianças falando, né, os professores falando e tal, entendeu? Então é um documentário muito doido que dá pra você ver ali a reação das pessoas, e parece ser muito verídico, assim, tipo, realmente eles viram alguma coisa, mas não dá pra saber se realmente era um alien ou não, né? E aí também os desenhos, e é muito legal, assim, é um documentário muito bacana, que eu acho muito curioso essa... Quando tem os documentários que vão lá e entrevistam a pessoa que viu tal situação, né? Uhum. Não são só, tipo, textos. É uma imagem, um vídeo da pessoa. É um documentário, né? Então, acho muito interessante isso aí. E, cara, fica aquela questão, né? Eles viram algo. Agora, o quê? Isso é a grande questão.
Eu não vi esse documentário, mas eu vi alguns trechos das crianças, né? Que agora não são mais crianças. Falando sobre o caso e tal. E você vê pela fala da galera, até de professores e tal, da época, que houve um grande esforço pra tentar tirar essa credibilidade das crianças e, tipo, fazer com que elas passassem por doidas, sabe? Que estivessem inventando, assim. Houve um grande esforço pra falar, não, são crianças, elas não sabem o que estão falando, assim. E quando você vê essas pessoas falando agora, tipo, tantos anos depois do caso, igual você falou, tipo, eles viram alguma coisa, algo aconteceu. E quando eu até vi um que era uma senhora já agora, né, que na época era uma menina, ela contando que tem o lance dos militares chegarem lá na escola depois, né? A gente ainda não comentou disso, mas de
que
fato
é
militares,
né,
foram lá.
Igual o caso do ET de Varginha.
Tipo isso, se fosse um balão, se fosse, sei lá, um meteoro caiu, por que os militares iam estar lá? E tem um ponto muito importante nesse lance dos militares, é que, pelo que dizem, não eram militares da Austrália, eram militares americanos. E eu vi até essa senhora agora, né, que era criança na época, ela fala que eram militares americanos. Acho muito difícil confundir, né, um militar americano e um militar do país onde você nasceu, né? Porque, primeiro, por causa da roupa, e segundo, por causa do sotaque, né? O sotaque, o inglês australiano é diferente do inglês americano. É bem diferente a forma como eles falam.
Pô, muito interessante. Eu não sabia desses detalhes. Mas, quer dizer, eu sabia da parte dos militares e tal, mas acho bem legal a gente comentar sobre isso, porque são várias teorias, né, que geram esse caso, é um caso bem famoso. E eu lembrei muito também que não vai o primeiro caso em que uma escola, né, vê alienígenas. Sim. Também contamos sobre a escola Ariel, também na África. Tivemos a participação lá do 3D nesse episódio, o pessoal lá do Bunker X, que na época era o Frequência X. E é muito interessante, né, cara, tanto esses casos das crianças na escola Ariel, quanto as crianças da escola, né, em Westall, também é muito legal, assim, ver algo aconteceu, entendeu? E o que aconteceu, de fato, que eram... Agora, o da escola Ariel foi um pouco mais, assim, intrigante, porque eles tiveram contato com os seres, né? Sim. Então, já é uma parada um pouco mais assim, uou. Mas, sei lá, de repente, será que era o mesmo OVNI, né? O mesmo ser, a mesma entidade? Será que era, tipo, uma pira deles sobrevoar escolas? Não sei, né? Bem curioso, assim, também, tipo... Mas...
É, se pensar como um estudo sobre a humanidade, entender as crianças é entender a humanidade, né?
É, são seres mais puros, filhotes. Né? São os seres mais puros aí do planeta, então é muito interessante.
E tem um ponto também muito interessante dentro desse lance dos militares e tudo, e todo esse esforço, assim, pra esconder, né, ou se não tirar a credibilidade de quem viu, que eu não posso confirmar que é verdade, mas... pesquisando mais sobre isso e tal, eu vi falando que... Porque tem em um determinado momento desse avistamento, essa possível nave, ela se dirige para um parque que tem ali perto da escola, um parque de pinheiros e tal, fica bem próximo à escola, e ela sobrevoa e desce, de certa maneira, nesse parque. E dizem que ficou as marcas ali na grama, meio estilo aqueles circos em plantação, sabe? Ficou um negócio meio assim, e em alguns pontos parece que ficou algo marcado, com quase, pelo que eu entendi, como se fosse alguma sonda, alguma coisa assim. Não, eu não entendi direito assim o que a galera descreveu, mas isso não sei se é verdade, né? Mas parece que na época um fotógrafo de um jornal se dirigiu ao local e fotografou. E depois disso, esse fotógrafo foi demitido do jornal, sabe?
Caramba.
Então, se realmente aconteceu, você vê, é mais um ponto pra mostrar. Estavam tentando esconder algo e impedir que fosse divulgado, sabe?
Uhum. É mais uma vez aí a mídia também, né? O grande papel da mídia é influenciar as pessoas também, né? Ocultar informações e afins. Interessante essa história do jornalista, cara. Muito, muito bom. Quantos casos, né, já não foram fotografados e etc. E a pessoa que conseguiu as imagens não conseguiu divulgar elas. Deve ter várias coisas, até por limitações dos próprios militares ou do governo, né? Isso é muito, muito intrigante, né? Eu lembro muito do quão incisivo foi o governo brasileiro, no caso, na época da Operação Prato, né? De tentar ocultar tudo e afins e... trancafiar tudo às sete chaves.
E é bem parecido com o que rolou em Wellston, no sentido de tentar tirar o mérito de quem viu as coisas, né? Porque na Operação Prato, muita gente viu. E ainda tem o lance das marcas que as pessoas tiveram nos corpos e tal. E sempre essa tentativa de colocar quem viu como louco ou como errado na história, sabe?
Pois é, o da Operação Prato eu achei muito doido, porque teve os laudos médicos. Sim. Mesmo assim, pô, mas tem um laudo médico aqui. Não, mas isso aí tá falso.
Tem o laudo,
falso,
tem falso. A foto lá do...
Tipo, porra, isso, lá... é complicado, né?
Só, cara, faltou falarem que foi balão. Não,
é,
foi um balão.
Só faltou um balão. Se pesquisar mais a fundo, deve ter lá balão lá na Operação Prato também. Tivemos um comentário aqui do nosso apoiador indecifrável aqui no nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser nos apoiar para nós criarmos mais conteúdo, você pode estar aí entrando no apoia.se/espaçoindecifrável. Você pode ser um apoiador e participar, então, do nosso grupo do Telegram, onde você vai ter alguns benefícios, como receber, por exemplo, os episódios em primeira mão antes de sair aqui no Spotify. E também você vai poder ter o seu comentário lido. Olha só que legal. Então, se o seu comentário foi muito bacana, a gente sempre está lendo lá os comentários e comentando coisas legais no grupo. Então, é só você entrar aí no nosso grupo de apoiadores, né? Então, através da plataforma do Apoia-se e participar e nos ajudar, que vai ser muito legal. Então, vamos ao comentário aqui do Marcos Martins. Esse caso é famoso. Achei oportuno lançar ele nessa semana, onde teremos uma audiência pública sobre UAPs. Ah, é verdade, agora não é mais OVNIs, né?
Mudou
a nomenclatura. No Congresso dos Estados Unidos. Aliás, esses temas estão em alta lá nos Estados Unidos. Eu, uma vez mais, acho que o esforço de negar o evento faz com que ele se torne mais real ainda. É verdade. Isso. Ridicularizar as crianças, sumir com as provas, inventar informações que não podem ser corroboradas. É, realmente, concordo em todas as palavras aqui que o Marcos colocou. E realmente esse pedaço, esse trecho que ele falou assim, o grande esforço em negar faz com que, tem coisa aí, né? Porque se fosse tão irrelevante, não daria uma relevância, né? Se fosse tão irrelevante a parada dos acontecimentos, né? Se fosse tudo invenções de crianças, não teria uma movimentação militar, não teria nada dessas coisas.
Justamente.
Né? Porque o governo ia gastar muito dinheiro nisso, né?
Então, e até o fato de falarem, voltando lá ao ponto do balão, é isso, né? Os caras querem tanto negar o negócio que eles se utilizam de algo absurdo para negar que aconteceu. Que é falar que foi um balão, sendo que quando vão pesquisar mais a fundo, tem todas as comprovações que não poderia ter sido um balão.
Pois é. Tivemos aqui mais um comentário também da Ju Januário, que está sempre comentando aqui com a gente. Que episódio, senhores? Como sempre, a história tentando ofuscar os casos, alegando a boa e velha histeria coletiva. Acho que eu vou fazer uma camisa, cara, escrito assim, histeria coletiva com alien.
Ia ser bom,
vou começar
hein?
A usar.
Essa
é uma
usaria
boa ideia,
fácil.
Né? Eu vou vender aqui no espaço indecifrável aqui. Acredito que, como na maioria das vezes, pode sim haver divergências entre as pessoas, principalmente por terem sido crianças. Mas também é válido que algumas tenham visto de um modo e outras de outro modo e coisas diferentes. Por que não? Acredito que simplesmente balões meteorológicos não eram mesmo. Eles realmente, não acho que não. Eles estão entre nós sim e há um bom tempo. A Ju, ela acredita firme e forte na existência dos aliens, o que é muito legal. E realmente, assim, essa parte que ela falou foi aquela parte que eu mencionei sobre, assim, os conflitos também eram 100 crianças, né? E 100 não iam falar a mesma coisa. Tipo, um enorme telefone sem fio, assim, né? Algumas histórias iam convergir. E eu acho que eles tentaram se agarrar nisso, né? Tipo, ah, essas histórias dessas crianças estão convergindo muito. Nem era convergindo tanto assim, mas muita gente, né, do governo falou, ah, tá vendo como eles estão mentindo? Eles só, um fala que é amarelo, outro fala que é dourado, entendeu? Umas paradas meio assim. E aí, tipo, bem curioso. É, mas, enfim, nem os militares conseguiram se justificar, né? Então fica uma grande questão, assim. Só se tivesse uma evidência física.
É, e nem mesmo. Todas as crianças estavam juntas, né? Tem isso também.
Só seja uma coisa, eu queria estar lá, eu queria ser uma dessas crianças, entendeu? Eu sempre que eu vejo, porra, tem um monte de gente que viu um monte de coisa, eu queria ver uma parada, tá ligado? Eu queria ser essa pessoa desse lado, assim,
eu também.
Tipo, puta, eu vi. Eu sei o que eu vi, por mais que todo mundo negue, eu sei o que eu vi. Eu acho muito irado, entendeu? Você ter, tipo, você ter aquela história que, tipo, mano, eu não sou doido, eu sei o que eu vi, por mais que estejam negando.
Você nunca viu nada assim que você achou que pudesse ser?
Cara, assim, tipo, de aliens, não. De aliens, não, assim, tipo. Eu tive uns acontecimentos, assim, espirituais na minha vida e tal. Eu até mencionei no Relatos do Além, bem no comecinho.
Sim, sim.
Mas é de aliens extraterrestres e tal, não, cara. Eu nunca tive, assim. Eu tenho uma amiga, posso até contar um pouquinho, um pedaço, assim, dessa história e tal. Que ela viu um ser, tipo, eu sou do Amazonas, né? Ela viu um ser no rio Amazonas, assim, que era, tipo, meio que uma espécie de sereia, assim. A não ser metade peixe, metade pessoa e tal. E o que que acontece? Ela achava que era uma pessoa fantasiada no começo. Só que aí, ela viu que aquela pessoa tava se arrastando, ela falou, putz, como é uma região onde acontecem muitos crimes ali, alguém foi baleado, né? Então, puta merda, alguém foi baleado, jogaram a menina ali no rio e foda-se. Ela contou pro pai dela, e o pai dela foi ver, né? Quando ela, o pai dela e várias outras pessoas, cara, tem um monte de testemunha esse bagulho aí, era tipo umas 10 pessoas, foram se aproximando, esse ser olhou pra trás e entrou, pô, dentro d'água, entendeu? E tipo, tinha tipo uma cauda, uma parada assim, aí todo mundo ficou tipo, caralho, que porra era aquela? E aí o pai dela parece que entrou no barco, entendeu? Pra ir atrás do bicho lá e tal. E assim, tipo, ela não sabe se era tipo uma espécie de boto que tava com alguma espécie de alga que parecia cabelo, ou se era realmente uma pessoa mesmo que era tipo metade peixe, metade pessoa, mas só que assim, o pai dela jura que era uma mulher, entendeu? E é muito doido, tem vários detalhes, e tem várias pessoas, teve tipo assim, o vizinho que correu com uma lanterna porque também viu, porque também achava que era uma pessoa, teve várias outras testemunhas, e depois parece que militares foram na região, cara, depois de um tempo.
Olha aí.
Então a história fica realmente uma história... É muito legal essa história, cara. É muito bacana. Muito
doido.
Mas assim, isso foi o mais perto que eu cheguei. Foi de alguém que já viu alguma coisa. Ou acha que viu, né? Não sei. Mas...
Eu também nunca vi nada, assim. Nem sobrenatural, nem alien, assim. E o sobrenatural eu não faço questão nenhuma de ver. Porém, os aliens eu gostaria muito de ver alguma coisa nesse lance. Tipo, igual você falou... nem que fosse pra ser só eu, assim, eu vi, eu tenho certeza que eu vi a parada do que era, todo mundo vai falar que eu sou doido, mas eu vi, eu queria ter essa experiência.
Eu também, eu queria, tipo, ficar em paz comigo e falar assim, puta, realmente existe, olha só que doideira, né? Porque eu acho que isso muda a perspectiva de vida de todo mundo, né?
Eu acho que muda completamente,
tipo, caralho,
você começa,
mano,
a ver o mundo, porra, de outra forma, né? O mundo não, o universo.
Tipo, caralho, mano, que doideira, cara, né? Muito, muito interessante, muito interessante. Mas é isso, gente. Eu tenho uma indicação indecifrável, então, que vai ser aquele documentário, The Phenomenon. Vou deixar aqui o link pro IMDb, então, que já cai no trailer. Então, se você gostar do trailer, já assiste o documentário, que é muito legal. E é um documentário recente, pode se dizer, de 2020, que fala, então, sobre vários relatos de OVNIs, assim, muito focado pros Estados Unidos, porque o diretor é americano, né? Mas também ele fala também sobre OVNIs em outros lugares, assim, né? E um deles é sobre o incidente em Westall. Então, vou deixar o link aqui. Sérgio, você tem alguma indicação aí para os nossos ouvintes?
Eu não tenho. Vou ficar devendo dessa vez a indicação. Mas eu fiquei curioso para ver esse documentário. Vou pesquisar sobre ele.
Boa. Então é isso, gente. Não esqueça de nos seguir, então, na plataforma de podcast que você está nos escutando. Lembrando que o Espaço Indecifrável está em todas as plataformas de podcast. Se você estiver aí pelo Spotify, não deixe de deixar suas 5 estrelas, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma, beleza?
Então é isso, galera. Falou!
Tchau, tchau!